Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Agora já podem... A semana passada não foi fácil pôr isto em áudio, porque eu estou a usar um programa que faz a distribuição... Tipo, pôr podcasts no ar não é a mesma coisa que pôr um vídeo no YouTube. E eu aprendi isso da pior forma que foi. Eu tentei pôr o podcast no ar, só que ele foi rejeitado pelo iTunes. E então, o programa que... Tipo, é um programa que eu uso. Vamos começar do início. Eu uso um programa para distribuir o meu podcast, a versão áudio, por várias plataformas. E uma das plataformas rejeitou, e então, por alguma razão, esse site não enviou para as outras. E então, eu tive até sábado, ou até sexta, sem nenhuma resposta de nenhuma plataforma. Mas agora, já está disponível no Spotify, já está disponível no Google Podcast, no iTunes ainda não recebi nada, acho eu. Se recebi foi tipo há 5 minutos. Mas eu vou deixar os links, se vocês estão a ver isto no YouTube, eu vou deixar os links na descrição para vocês poderem ir lá a verem que plataformas é que há. Se vocês já estiverem a ver isto, ou já estiverem a ouvir isto no Spotify, ou no Google Podcast, ou no iTunes, pronto, já não precisam de coisa. Mas sabem que podem ver aquilo que eu estou a fazer, podem me ver a mim, no YouTube. Pronto, vamos a isso. Vamos começar pelo primeiro tema. Este tema é um bocado estranho, mas pronto. Foi o que me lembrei esta semana. Vocês estão a ver um estabelecimento na vossa zona que faz uma mudança completa no ambiente da zona onde vocês vivem ou da zona onde vocês trabalham. Eu já vi isto acontecer bué de vezes, em que uma comunidade tem um certo tipo de ambiente e depois abre um estabelecimento nessa comunidade. Muitas vezes são tipo cafés ou tascas. E a maneira como é gerido, tipo, a maneira como não há um controle da qualidade dos clientes. Tipo, há várias maneiras de um gajo controlar a clientela que tem. Uma delas é através dos preços. Outra delas é através do atendimento. Quando tu estás a atender os clientes e não lhes dás muitas abébias para eles serem bardajões ou inconvenientes ou fazerem daquilo a casa deles, isso faz com que essas pessoas não se sintam bem nesse sítio e acabem por procurar outro sítio. Quando num bairro calminho vem abre um estabelecimento que não é calminho ou que as pessoas que o abriram não têm essa necessidade de manter ali uma certa ordem na clientela que têm, as pessoas que lá vão, ou tipo, mesmo que essas pessoas já existissem na comunidade, não têm um sítio para se expressarem, então acabam por ficar em casa ou quando vão a outro café ou assim, comportam-se porque estão sozinhas. Quando um gajo abre um estabelecimento em que é tudo à Lagardère, as pessoas... Espera aí, deixa-me só beber um bocado de chá. Essas pessoas acabam por se juntar umas às outras e acabam por amplificar esse tipo de comportamentos estranhos. E então depois tu começas a ver os bêbados lá nesse café, depois pessoas esquisitas e depois esse tipo de ambiente atrai mais pessoas dessa onda. E então imaginem, há um spot em que um bairro em que abre um spot desses e está lá um gajo que, entretanto, os colegas de trabalho dele vão lá também. E depois, como aquilo acaba por ser um sítio de onde as pessoas se juntam, mesmo não sendo dali, depois uma delas muda de casa e, de repente, tem ali contactos naquele café. ou naquele estabelecimento, que lhe dizem que há uma casa ali perto para alugar, ou para comprar, ou seja o que for. E acaba por haver uma maior concentração desse tipo de gente naquela comunidade. E isto... Eu não sei porque é que estou a falar disto, a sério. É uma cena que eu já reparei em vários spots. E então, pronto. É só pela cena de como como uma coisa consegue ter um impacto tão grande com o tempo num bairro. E, por exemplo, um jardim. Abre um jardim, um parque infantil. Isso vai ter outro tipo de impacto nas pessoas à volta. Por exemplo, aqui na praça. Na Praça Rodrigues Lobo há 3 cafés, uns ao lado dos outros. O mais à esquerda é a Aldeia dos Sabores, que é o Café das Velhas, que é onde as velhas vão beber chá e comer um bolinho. Depois tens o Arcádia, aquele que eu vou, que é o Café da Xungaria. Depois tens o Praça Café. Pronto, o Café das Velhas é o Café das Velhas. O Arcádia é aquele café em que, tipo, as pessoas sentem-se mais à vontade, então tu apanhas lá tudo. Desde caruchada, tipo, eu conheço o dono daquilo. E sei que ele não queria ter lá esse tipo de pessoas. Mas como ele não está lá sempre, às vezes o pessoal que lá trabalha dá bébias a esse tipo de pessoal. Então aquilo, às vezes, o ambiente não é dos melhores. Depois tens o Praça Café, que é o café dos snobs. Que é tipo... Eu conheço algumas pessoas que lá trabalham e essas pessoas são mais na boa. Mas durante o dia as pessoas que lá trabalham são... Tipo, não dão bébias para qualquer tipo de contacto. O que faz com que a mitraria não vá para lá. Nem a mitraria, nem o pessoal que vai para lá só na boa. Tipo, eu... Não é o sítio onde eu me sinto melhor. Apesar de, às vezes, no Arcádia, também não me sinto melhor lá, porque... pronto, é a mitraria. Epá, e depois as conversas, meu. É gajas na conversa com cenas tipo... Ai, eu fazia-lhe isto. E ela pensa que é não sei do quê. E tipo, toda a praça tem que ouvir as... É aquela cena, tipo, pessoas interessantes falam de coisas e... Já não sei bem como é que é esta frase. Mas pessoas desinteressantes falam de pessoas. É uma cena assim qualquer. Eu não sei bem como é que isso... Qual é a frase. Mas a ideia é esta. É tipo... Dá a ideia que aqueles grupos de pessoas que ali vão só sabem falar de pessoas, de coisas. É tipo aquela cena do Secret Story, em que as pessoas estão ali a ver coisas que pessoas fazem, só. Só tipo barracadas e baixarias e o caralho. Pronto, é isso que se passa ali. Depende das horas. Há horas em que é mais calminho. Em que já, tipo, de manhã são mais os cotas que lá vão a beber o seu cafezinho. Não sei o que é que aconteceu a esses velhotes, mas ali no Arcádia, que é o spot onde eu vou, tipo, tanto tinhas mitraria como tinhas uns velhotes que eram reformados, tipo, médicos reformados, engenheiros reformados, que, tipo, tu às vezes podias entrar numa conversa com eles e te falar sobre a física quântica. Que já chegou a acontecer, e sobre física nuclear, que um homem que lá costumava ir era engenheiro nuclear. Ele chegou a trabalhar em power plants, em centrais nucleares. E pronto, e não sei onde é que eu queria ir com isto. É só isto, é só para vos deixar a ideia. Se vocês conseguem perceber algum ponto chave no sítio onde vocês vivem que tem um impacto ou extremamente positivo ou extremamente negativo na comunidade à volta. Por exemplo, eu aqui tenho um bar atrás que no início era mais ou menos. Tipo, passava música... Opá, é chato. fazer este tipo de estereótipo, ou fazer este tipo de associação. Mas, normalmente, pessoal que ouve música rock é mais calminho do que pessoal que ouve as músicas da moda e os funks e essas merdas. Então, aquele bar ali, havia uma altura em que passava mais rock do que o resto. Conclusão, não estava tão cheio. Agora, passa o resto e está sempre cheio. E é uma baixaria do caralho. E depois é pessoal dos tunings, ainda ontem à noite, às 3 da manhã, andavam ali a fazer rateros com os carros e drifts. E pronto. E tem um impacto negativo na comunidade aqui à volta. Porque, pronto, eu vivo aqui e às 3, 4 da manhã tenho que ouvir os conas que frequentam ali o espaço. Tipo, quando tu metes musiquinha dessa, atrai mais gajas para irem para lá. E quanto mais gajas houver num sítio, mais gajos de merda vão para lá, porque os gajos de merda só vão a sítios porque há lá gajas. E então é isso. Eu já tive esta discussão com o Medeg. Vou só beber mais um gole de chá. Porque o Medeg queixou-se de ir para lá com umas amigas. E de estarem as amigas e das amigas dele serem constantemente assediadas. E eu disse: isto é um bocado culpar a vítima, mas eu disse: tipo, o que é que tu estavas à espera? Porque é que não vais para um sítio como deve ser? Para que é que vais para um sítio em que isso é esperado acontecer? Ah, porque nos outros sítios não há aquela música. Eu, pois, se calhar têm que ouvir música diferente, porque esse tipo de música atrai esse tipo de gente. Mas pronto, o pessoal quer abanar a bochecha e abanando a bochecha, pronto, atrai gente dessa. Não, 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 não estou aqui a culpar as pessoas que são assediadas, não é isso. Tipo, isso não, tipo, ser assediado por estar num sítio não devia acontecer. Mas pronto, um gajo não pode esperar muito quando vai para um sítio desses. E é isso. Agora vamos passar para o próximo tema, que é um tema. Coisa, também é de outros temas bons. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa que gera alguma controvérsia. Eu não votei no Marcelo. Na altura não achei que. Não achei grande. Não achei grande cena nele. Tipo, eu reconheço-o como. Não o reconheço como professor, porque nunca fui aluno dele, mas eu reconheço a sua carreira académica, reconheço-o como um comentador político e como um comentador de livros, quando ele ia para a TV e levava 300 livros por semana, que ele lia, mas pronto, como político não tinha as melhores impressões dele. Ele é um bocado virado para a parte do conservadorismo e tal, é aquela parte mais bafienta do PSD, aquela parte mais velha, aquela parte não tão cavaco, mas é caminho. Mas parece-me que ele tem mudado com o tempo. Eu acho que ele não é tão cavaco como era há uns 20 anos atrás. Então, oi, então, o que é que se passou aqui? Ah, pera lá, não tinha as minhas lareiras aqui no ecrã. Pera, vou pôr agora. Lá está, eu não votei no Marcelo, mas assim que o vi como presidente, fiquei na cena de ok. Não votei nele, mas agora votava nele, sem problema. Não sei se é por ter passado pelo cavaquismo. E o cavaquismo era um tipo de presidente completamente diferente. Era aquele tipo de presidente que quer passar uma imagem. Não é salazarista, no, mas é. É aquela imagem o líder tem que ser distante da plebe. Tanto que o Cavaco fazia visitas a bairros sociais. E a polícia ia para lá para afastar as pessoas do presidente. Meu Deus, o presidente tocar em pobres. Que nojo. E o Marcelo Rebelo de Sousa veio trazer completamente o oposto. Logo das primeiras coisas que ele faz é visita um bairro social e as pessoas dizem: ah, venha lá almoçar a casa. E ele: ok. E vai almoçar a casa das pessoas assim. Nem sabe se a pessoa cozinha bem, nem sabe se a comida é boa. Tipo, imagina o que é eu ser presidente e convidarem-me para ir a casa uma pessoa a comer. Eu: ok, sim senhor, vamos lá. E depois é feijoada, eu não curto feijão. E a cair bué da mal, estar o presidente ali a rejeitar a comida das pessoas. Mas pronto, se calhar não era assim tão mau. A cena é, agora Marcelo Rebelo de Sousa é demasiado criticado em relação a isso, em relação a essa parte populista dele, em tipo, o contacto com o povo. Já está tão à frente, tipo, ele já está tão exagerado que as pessoas estão a levar para uma cena de isto é. Ele está-se a tentar eleger para o segundo mandato. E eu tenho um conselho para o Marcelo, que agora era não se candidatar. Tipo, ok, tive a minha cena, caguei, vamos para outro presidente. E fazer aquilo que muitos presidentes fazem nos Estados Unidos. E eu acho que cá também se faz, mas não é no mesmo nível. Que é os ex-presidentes escolhem causas para apoiarem. O Jimmy Carter dos Estados Unidos, acho que agora não sei se foi ele, se calhar estou a dizer a geneira, mas acho que é. Epá, agora não sei se é esse o nome. Pronto, ele tem. Se não for esse o nome, há de ser outro. Outro presidente, ex-presidente dos Estados Unidos, dedicou a sua pós-carreira a erradicar a tapeworm, que é o tipo de... não sei qual é a palavra em português, mas, ou não sei qual é o nome em português, mas é um parasita que vive na água e que entra no corpo das pessoas e pronto. É um parasita que só existe nos humanos. Ele só é um problema para os humanos. Então a ideia é acabar com esse parasita, porque se ele precisa de humanos para sobreviver, esse parasita não deve existir. É isso, porque nós não o queremos. Então, porque há parasitas que têm um papel no ecossistema, tipo, ou fazem um controle de população, ou têm um papel na biodiversidade da cena. A tapeworm é um bicho que só existe nos humanos e nós estamos um bocado afastados de qualquer ecossistema. Então esse bicho só está a criar problemas, principalmente a pessoas mais pobres que vivem em zonas mais frágeis. Então pronto, ele dedicou-se a isso e tem tido bons resultados. O Marcelo podia fazer o mesmo, escolher pontos sem... Eu sei que ele é a favor do sentido de Estado e essas cenas assim. É claro que um presidente, depois de se afastar, não pode estar a tentar criar uma mudança política nem nada disso, mas pode tentar pegar em alguns temas que não entrem em conflito com o novo presidente para melhorar a vida da comunidade. Já que ele tem a plataforma que tem, e isto ia ser um problema, porque ele depois ia ser um problema por um lado, mas ao mesmo tempo ele ia ser visto como o salvador. Isto eu estou a dar. Estas dicas que eu estou a dar ao Marcelo não são coisas que eu gostava de ver. São coisas que, se ele seguisse isto, ia ser muito melhor para ele. Ia ser uma carreira muito mais populista. Que ele já não precisa de ser presidente, mas ele conseguia continuar a ter uma imagem pública, favorável e com grande impacto na comunidade em geral. E então pronto, ele podia escolher alguns pontos em que podia, tipo, por exemplo, esta parte dos incêndios. Ele foi teve com as pessoas e nos beijinhos e os abraços. E vou beber mais um gole de chá. E ele podia pegar nisso e ser o ponto dele, tipo, o foco dele em, tipo, melhorar a vida dessas pessoas. Estar lá para que esse assunto não seja esquecido até estar tratado. Mesmo que ele não esteja envolvido politicamente, pode estar envolvido socialmente. E acho que é isso. Não vale a pena esticar mais este assunto. Marcelo, deixa a presidência. Não precisa disso para nada. Peço desculpa, Sr. Presidente, de estar a tratá-lo por Marcelo, mas isto comigo é assim. Estas informalidades da vida. E dedique-se a coisas que não têm uma responsabilidade política, o que é uma vantagem, mas que têm uma responsabilidade social, como presidente, ou como ex-presidente, no caso em que se isso acontecer. E deixe lá estar a presidência para alguém novo. Não sei se há alguém para ocupar o cargo, mas se calhar alguém mais não nem tanto Cavaco, nem tanto Marcelo. Um meio termo. Uma pessoa que consegue ter contacto com o público sem ser demasiado... não é lamechas que eu quero dizer, mas é mais ou menos este mais ou menos este sentimento. Tipo, não tão sentimental, acho eu, mas também não tão distante. Então, tipo, alguém que possa ter contacto com o povo, mas ao mesmo tempo que seja, não estou a dizer que o Marcelo não é responsável, mas que ao mesmo tempo passe uma mensagem mais forte, mais coisa, não sei. Pronto, vamos passar para o próximo tema. Isto já não está a fazer sentido nenhum. Eu passo muito tempo no Twitter e também passo algum tempo no Instagram, mas eu vejo grandes diferenças entre o Twitter e a comunidade Twitter e a comunidade Instagram. A comunidade Twitter, eu vi uma cena que era tipo, o Twitter é o psicólogo para quem não tem dinheiro para ir ao psicólogo. Acho que é uma cena assim. E é um bocado, o Twitter é isso. O Twitter é o sítio onde as pessoas vão ventilar. E vão ventilar tudo. Seja amor, seja ódio, principalmente ódio. Mas eu sinto que entre estas duas, entre o Twitter e o Instagram, o Twitter é o reflexo mais real da humanidade. Que é tudo uma merda. Se extraterrestres viessem à Terra e quisessem ter uma noção mais realista daquilo que é a humanidade, o Twitter é a plataforma que está no topo de tudo. Porque as pessoas... Tipo, o Twitter é bem aquilo que as pessoas sentem em privado. Elas pensam que estão em privado, mas pronto, está-se a espalhar para toda a gente. E é tão fácil fazer um tweet e não pensar nas consequências desse tweet. Porque aquilo é tipo... É claro que uma pessoa com um following muito maior, se calhar tem consequências diferentes. Mas quem anda tipo nos 500 ou nos 5 mil seguidores, aquilo é tipo peidar no vácuo. E basicamente é o que é o Twitter. Depois, entretanto, mete-se ali uma confusão. Epá, eu estou a tentar mesmo não discutir no Twitter. Porque é tempo perdido. Nós não vamos... Não há nada de bom que saia de uma discussão do Twitter. Eu duvido que... Duvido que em 100 discussões... Não ia falar em percentagem, mas vamos falar de... Duvido que em 100 discussões haja uma mudança de opinião. Tipo, deve estar na ordem dos 0,00001 coisa. Tipo, o Twitter não é o sítio para mudar ideias. O Twitter é um sítio para ventilar só. E atacar os outros e atacar as ideias dos outros. Pronto. O Instagram é um sítio... É um sítio plástico. É tipo... As pessoas são tão... Tipo, epá, não sei. Eu vejo o Instagram, meu, e é completamente o oposto do Twitter. O Twitter é tipo a lama, o sujo das pessoas. E o Instagram é a parte bonita. É a parte do... Estamos aqui todos, somos tão felizes. Já agora, tem o código de desconto da não sei quê. E o Twitter, o Instagram tornou-se nisso. Tipo, o Instagram, quase todas as fotos que aparecem são campanhas. Beber mais um gole de chá. E outra coisa que acontece no Instagram, que eu não vou falar de nomes, porque, pronto, vou meter amigos meus ao barulho. Mas muitas das pessoas que agora são Instagram famous são pessoas criadas por agências. Ou muitos dos influencers, tipo, já não é... Ser influencer já não é uma cena tipo de personalidade. Não és tu que cresceste ali no meio digital e que as pessoas te começaram a seguir e não sei o quê. Não. É tipo, uma agência tem um agenciado, mas isto também acontece no YouTube. Não, tipo, o YouTube também anda a mexer nisto. Eu não gosto de agentes. Não gosto de agentes, não gosto de agências. Eu percebo que eles sejam necessários para algumas cenas. Mas, no fim de tudo, o objetivo dos agentes é fazer dinheiro. E então vão usar qualquer merda desde que dê dinheiro. E vão promover pessoas completamente vazias de conteúdo para... Vão promover essas pessoas porque vai dar dinheiro. Então é tipo, escolhem uma pessoa bonita e metem essa pessoa a fazer colaborações com outras pessoas que também estão na agência. E depois essa pessoa cresce, ué, né? O que mais ajuda no crescimento nas redes sociais, tanto no Twitter, como no Instagram, como no YouTube, são as colaborações. E então as agências pegam nisso, porque eles sabem perfeitamente que... Pegam numa miúda agora que conheceram que é girita. Metem essa miúda com um influencer ou uma influencer já conhecida. Metem-na em quase todas as fotos durante X tempo. E a fazer vídeos de colaborações e não sei o quê. E essa pessoa, tipo, em 3 meses cresce quase tanto como a pessoa original. E o Instagram é muito mais plástico nisso. O Twitter... Não é tão fácil isso acontecer, porque no Twitter as pessoas estão lá para ver a tua opinião, ou para ver as coisas que tu dizes, ou as tuas piadas. E tu, se não tiveres conteúdo, o teu Twitter acaba por ser... Podes ter muitos seguidores, mas o teu Twitter acaba por ser um bocado... Tipo, fazes um tweet e... Tipo, tens 100 mil seguidores, fazes um tweet e tens tipo 100 pessoas a interagir. Mais um golchá. O YouTube, a mesma cena. Tu podes ter aquele boost inicial da colaboração, mas se não tiveres mais nada a acrescentar, também não vai ter efeito nenhum. Tipo, as pessoas vão acabar por deixar de seguir. E o Instagram não é tanto assim, porque o Instagram é só imagem. É tipo, faz uma colaboração de uma foto... ou várias fotos, ou stories, e não sei o quê, com uma pessoa. Essa pessoa cresce. Depois essa pessoa só precisa de pôr fotos a rir com o cabelo para continuar a ganhar seguidores e continuar a ter o engagement e continuar a meter códigos das lojas e das cenas e dar o... tagar. Ah, depois a outra cena é... O Instagram tornou-se o sítio onde pessoas que querem ser influencers metem fotos e depois tagam as lojas como se as lojas os estivessem a patrocinar. Isto é para as lojas de roupa e de relógios e essas merdas e perfumes e não sei o quê. Quer dizer, perfume não, porque o perfume não dá para cheirar através do ecrã, mas é mais cenas das roupas e não sei o quê. E dos acessórios. Essas lojas não precisam de gastar dinheiro a patrocinar influencers, porque as próprias pessoas fazem questão de publicar onde compram as coisas. Há um filme que é o Idiocracy. Agora não me lembro se é esse o nome. Mas acho que é isso. Que é tipo um gajo que no presente era um gajo normal. Foi congelado por alguma razão, já não me lembro bem. Foi por acidente e foi enviado para o futuro. À espera, tipo, e um gajo espera que no futuro as pessoas sejam muito mais inteligentes, mas as pessoas são mais burras, porque a tecnologia faz as pessoas mais burras e depois as pessoas menos educadas têm mais filhos do que as mais educadas, então tipo, a burrice propaga-se. E eu não sei onde é que... Ah, e eles nesse filme, todas as roupas das pessoas tinham logotipos de marcas de refrigerantes... E já aconteceu aquela merda da Monster, que toda a gente tinha bonés da Monster. Pronto, é o culto da marca. Pronto, então essas pessoas, na sua tentativa de serem patrocinados por essas marcas, estão a fazer publicidade às marcas gratuitamente. Pronto, e é isso. E agora vamos para o último tema. Isto é, a minha mudança de temas pronto, é assim. Não tenho uma ideia para fazer uma mudança de tema. Isto é como vai. Último tema. Está relacionado com o tema anterior. Eu não sei se vocês têm reparado, mas ultimamente... quer dizer, se calhar não é tanto ultimamente, mas... A indústria ou o comércio em quase todas as cidades está... baseado na venda de roupa. Tipo, em Linz, onde eu vivia, tinha a rua principal. Na rua principal, vamos dizer que haviam 200 e tal lojas. 200 dessas lojas eram de roupa. As e tal eram, eram tipo relógios ou lojas de conveniência, tipo... Nessa rua, uma rua, pai, com 500 metros, se calhar um bocadinho mais, havia 3 H&Ms, havia mais lojas assim, lá não, acho que não há Zara, mas havia mais dessa cena assim de lojas, coisas. Mas pronto, só para verem, haviam pelo menos 3 H&Ms, tipo, numa rua. E aqui em Leiria acontece o mesmo, quer dizer, agora com a abertura do shopping lá em cima, o shopping, quase todas as lojas são de roupa. Ou muitas das lojas são de roupa. Aqui no centro da cidade tens para aí 15 lojas de roupa seguidas umas às outras. Isto frita-me. Porque mostra o quão superficial quão superficiais nos estamos a tornar. Em que tipo. A roupa é uma das cenas mais importantes para nós. Tipo, há pessoa... Ei, agora perdi-me nisto. Deixou de fazer sentido na minha cabeça. Mas pronto. Um dos pecados mortais é a vaidade. E não é... Não é... Não é por nenhuma razão. Há uma razão para a vaidade ser um dos pecados mortais. Porque a vaidade acaba... Tipo, quando tu, é a cena do Narciso. Quando tu perdes muito tempo a cuidar da tua imagem, ou olhar para a tua imagem, acabas por cair dentro do lago e afogas-te. E isto está a passar para gerações mais novas. Não era... Isto agora vai ser uma cena sexista porque a indústria da moda é uma indústria sexista. Não queria estar a dizer isto assim desta maneira, mas pronto, é mais ou menos isto. E era uma indústria bastante focada nas mulheres. Agora está mais focada nos homens também. Eu, com o tempo, achava que as mulheres iam perceber o quão manipuladas estavam a ser por esta indústria e esta indústria iria deixar de ter tanta força. O que é que acontece? Não só a indústria continua a ter força nas mulheres, agora tem força também nos homens e nas crianças. Vocês devem perceber pela maneira como eu me visto que a indústria da moda não é um dos meus interesses. E eu percebo que as pessoas gostem de se vestir bem e que... tipo, aqui o problema não é esse. Aqui o problema é... é mesmo a cena da moda, de ser moda. É tipo... E depois isso fazer parte da personalidade das pessoas. A cena de este ano ou este verão esta roupa faz todo o sentido, daqui a 2 meses esta roupa que eu comprei há 2 meses já não faz sentido nenhum. Tipo, isso é o consumismo. Isto é mais uma cena da vaidade. A vaidade traz ao consumismo. E epá, eu estou a pensar, tipo, eu estou a perder tempo. Há silêncios que sou eu a tentar racionalizar aquilo que estou a pensar. Porque é claro que todos no mundo desenvolvido nós somos todos consumistas. Tipo, eu tenho 2 ecrãs no meu PC, eu podia ter só 1, mas tenho 2. Porquê? Porque me dá jeito. Mas será que me dá jeito o suficiente para as consequências que este ecrã extra vai ter num ambiente? Se calhar não me dá assim tanto jeito. Mas pronto. Eu acho que o consumismo é muito mais notório na indústria da moda, em que a roupa está sempre a ser produzida e sempre a ser deitada fora. E depois a cena é... não... A roupa que era moda nos anos 80 e que agora está a ser moda outra vez, não vale ir buscar a roupa dos anos 80. Não, vocês têm que comprar a roupa de agora que é parecida com a roupa dos anos 80. Porque não faz sentido ir buscar roupa velha. Então, fogo. Roupa velha que está boa para usar. Não, não vamos fazer isso. E isto frita-me porque... pronto, não gosto da indústria da moda, logo por aí. E depois, porque eu vejo... Antigamente, havia muito poucos homens a perder tempo numa loja de roupa. Há a cena de que os homens eram... Quem comprava a roupa dos homens eram as mulheres e as mães. E eu olho para a minha roupa e quem me comprou esta t-shirt foi a minha namorada. Alguma da roupa que eu tenho foi a minha namorada que comprou. Eu, em 20 anos, devo ter perdido... À procura de roupa para mim, devo ter perdido tipo 2 horas em 20 anos. Tipo, eu quero comprar alguma... Tipo, eu preciso de roupa, eu vou a uma loja, vejo, pego no que gosto, compro e pronto. E volto lá daqui a 5 anos quando tiver a precisar de roupa outra vez. E eu acho que isso está a mudar. Cada vez há mais homens a passar mais tempo em lojas de roupa à procura de roupas. Coisa. E eu não estou a dizer isto da maneira do ponto de vista de ei, os homens não podem perder tempo a procurar roupa. Não, é a cena do ninguém devia passar uma tarde inteira numa loja de roupa a experimentar roupa só porque sim. Tipo, isso não faz puta de sentido nenhum. Mas pronto, lá está. Isto é a minha opinião. Cada um faz aquilo que quiser com a sua vida. Eu não quero influenciar a vossa vida de maneira nenhuma em relação a isso. Só estou a dizer aquilo que eu sinto em relação a isso. E o que me chateia mais agora é a quantidade de crianças que passam tempo em lojas de roupa. Tipo, eu passo ali à frente das lojas e ouço comentários de putos para aí com 10 anos a quererem aquela roupa do não sei quê e depois a mãe dizer tipo aquele casaco que é de não sei do quanto e não sei quê. E tipo a discussão dos pais a dizerem que não, que é muito caro e não sei o quê. E E isto é esquisito ver crianças tão novas, tão focadas na aparência. Eu com 12 anos andava vestido com fato estranho do Hugo, daquele da Caverna das Caveiras. Se vocês forem muito novos, se calhar não sabem o que é que eu estou a falar. Mas era isso. Estou a generalizar a cena pela minha experiência, se calhar estou. Mas, epá, cada vez mais vejo miúdas maquilhadas, miúdas cada vez mais novas maquilhadas, e não é a cena do... Tipo, no meu tempo, havia miúdas que se maquilhavam pai com 11, 12 anos, mas eram uma minoria. Agora já se começa a ver bué miuditas mais novas, maquilhadas, e com acessórios já com malinhas, tipo... Não há espaço para as crianças serem crianças. Porque a vaidade tornou-se uma cena demasiado importante na nossa sociedade. Eu pareço um velho a falar, eu sei. Mas lá está, esta cena do Instagram. É a cena da imagem. É cada vez mais importante. Tipo, eu a minha primeira turma... Eu chumbei no oitavo ano. E a minha primeira turma do oitavo ano era pessoal mais pobre do que a minha segunda turma do oitavo ano. E a minha segunda turma do oitavo ano, que eram muitos meninos ricos, davam um bué valor a roupas de marca. E isso tinha impacto na parte social da turma. Tipo, tu notavas que quem tinha mais roupa de marca tinha um status diferente. Tipo, a opinião de quem tinha roupas mais caras era levada mais em conta em relação ao outro. Isto já acontecia na altura. Se calhar aquilo que eu estou a dizer também não faz sentido. Porque se calhar até nem mudou nada, mas mudou. Pronto, e foi alta choque eu passar de uma cena em que o pessoal dava bem valor à roupa para o pessoal que não dava valor nenhum à roupa para o pessoal que dava bem valor à roupa. E depois o pessoal cresceu e acabou por cagar nisso, porque são aquelas coisitas. Mas pronto, agora ninguém pode aparecer numa fotografia sem estar apresentável para as redes sociais. E eu acho que vou acabar por aqui, porque acho que já não tenho mais nada para dizer sobre isto. É só... os putos estão perdidos. Não por culpa deles, mas porque não têm um suporte de valores estável. Os pais dão-lhes um telemóvel para a mão e esperam que eles se entretenham sozinhos. Esses miúdos vão ver as youtubers da moda e acabam por ficar presos naquela bolha de tipo, ai, ela é tão bem sucedida e maquilha-se, então eu tenho que me maquilhar para ser bem sucedido. E pronto. Lá está, é a minha vente. Isto é o meu Twitter. Quer dizer, eu também. O Twitter é o meu Twitter, mas o YouTube também é o meu Twitter. E agora o podcast também é o meu Twitter, porque venho para aqui ventilar as minhas frustrações, porque eu não sou bonito. Nunca nenhuma marca vai querer patrocinar-me por eu tirar fotos para o Instagram. E então, pronto, venho aqui falar mal das pessoas bonitas. Porque é a única coisa que eu posso fazer. Porque também posso fazer plásticas, mas não tenho dinheiro para isso. Mas também não queria. Porque eu acho que a aparência é uma das coisas que menos importa nas pessoas. Já estou só a dizer merda. Agora voltando à cena. A aparência é importante. É o teu cartão de visita para quem não te conhece. Mas quando tu vais sair com um grupo de amigos e perdes 3 horas a pentear-te porque, sei lá, pois porque se calhar vais querer ir para o engate e tal. Ah pá, não sei. Isto tinha mais sentido se eu estivesse a conversar com uma pessoa que não concordasse comigo. E tinha muito mais piada. Eu que agora estou só a concordar comigo. Então, É assim. Ou estou a concordar e a tentar discordar de mim. Que é o mais chato. Vá. Vamos chegar por aqui. Obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que o vosso caminho para o trabalho ou o vosso lavar de louça tenha sido agradável. Ou o vosso jogging, se estiverem agora a correr. E qualquer coisa que vocês estejam a fazer, espero que tenha corrido tudo bem, que não tenha havido nenhum percalço. E vemo-nos, ou ouvimos-nos, ou vocês ouvem-me e veem para a semana, se calhar, ou um dia destes. Vá. Obrigado. Beijos ternos nessas bochechas.